O Contrabandista de Deus, áudio 4, continuação do capítulo 2. Tudo o que fizemos durante aqueles 2 anos, ou no campo de batalha, ou descansando no acampamento, era exagerado. Quando lutávamos, lutávamos como doidos. Quando bebíamos, bebíamos até perder os sentidos. Íamos juntos, de bar em bar, arremessando as garrafas de gin vazias nas vitrines das lojas locais. Quando eu acordava, depois daquelas orgias, ficava imaginando por que estaria agindo daquela maneira, mas a pergunta sempre ficava sem resposta. Ocorreu-me certa vez que talvez o capelão pudesse me ajudar. Disseram-me que eu poderia encontrá-lo no bar dos oficiais, e quando o encontrei, ele estava tão embriagado e tagarela como todos os outros que estavam ali. Ele saiu para me atender, mas quando lhe falei porque viera, deu uma gargalhada e disse que eu precisava superar aquilo. Mas se você quiser, venha às reuniões religiosas antes da batalha da próxima vez, disse o capelão. Dessa forma, você poderá matar em estado de graça. Ele achou a própria piada muito engraçada e voltou para dentro, para contá-la aos outros. Assim, voltei-me para os meus correspondentes. Eu mantivera a palavra e escrevera para todas as pessoas a quem prometera. Tentei então falar da minha confusão com alguma delas. Em essência, todos responderam as mesmas coisas. Você está lutando pelo seu país, André. Por isso, o resto não importa. Só uma pessoa disse mais do que isso. Se chamava Tilly. Ela me escreveu a respeito de culpa. Essa parte da sua carta tocou diretamente na minha ferida. Mas então ela passou a falar do perdão, e foi aí que ela me perdeu. O meu senso de culpa estava me envolvendo como uma cadeia, e nada que eu fizesse, beber, lutar, escrever cartas ou lê-las, nada parecia diminuir o aperto das garras que a culpa tinha sobre mim. E então, um dia, quando eu estava de folga em Jacarta, andando pelo mercado, vi um pequeno gibão amarrado a um poste. Ele estava sentado no alto do poste comendo uma fruta, e quando eu passei, ele pulou no meu ombro e me ofereceu um pedaço de laranja. Eu ri, e isso foi o suficiente para que o excelente vendedor indonésio viesse correndo. Parece que o macaco gosta do senhor. Ri outra vez. O gibão piscou 2 vezes, deliberadamente, e então mostrou-me os dentes no que poderia ser um sorriso. Quanto? Perguntei. E foi dessa forma que adquiri um macaco. Levei-o para o acampamento comigo. A princípio, os outros rapazes ficaram fascinados. Ele morde? Só trapaceiros, respondi eu. Era uma brincadeira que nada significava. Mas nem bem eu o dissera, o macaco pulou dos meus braços, balançou-se nos caibros do telhado e aterrissou, dentre tantos lugares na sala que ele poderia ter escolhido, sobre a cabeça de um rapaz grandão que estivera ganhando no pôquer mais do que o normal. Ele deu um pulo de lado, agitando os braços, tentando tirar o macaco da sua cabeça. O acampamento inteiro ria às gargalhadas. Tire-o de mim! Gritava Jan Zwart. Tire-o! Estendi a mão. E o macaco correu para mim. Jan alisou o cabelo e arrumou a camisa, mas os seus olhos tinham um brilho assassino. Eu mato esse macaco, disse entre os dentes. Assim, no mesmo dia em que ganhei um amigo, perdi o outro. Não fazia muito tempo que eu tinha um macaco quando notei que parecia que o seu estômago doía muito. Certo dia, enquanto carregava, senti que parecia haver um fio em torno da sua cintura. Coloquei-o na cama e disse para ele ficar quieto. Cuidadosamente afastei o pelo e vi o que era. Evidentemente, quando o macaco era pequeno, alguém o amarrara com o arame e nunca mais o tirara. Quando ele cresceu, o arame enterrou-se na sua carne. Devia causar-lhe muita dor. Naquela noite eu comecei a operação. Peguei minha navalha e cortei o pelo do macaco numa faixa de 10 centímetros de largura em torno da sua cintura. O vergão descoberto era vermelho e de mau aspecto. Enquanto os outros rapazes na barraca olhavam, eu cortei a pele cuidadosamente e o arame ficou exposto. O Gibão ficou deitado, com uma paciência surpreendente. Mesmo quando eu o machucava, ele me olhava como a dizer: eu compreendo. Até que, por fim, consegui tirar o arame. Instantaneamente, ele pulou, deu uma pequena cambalhota, dançou no meu ombro, puxou meu cabelo, para o deleite de todos os rapazes que estavam na barraca, exceto de Jean. Depois daquilo, meu Gibão e eu nos tornamos inseparáveis. Penso que me identifiquei com ele tanto quanto ele comigo. Acho que ouvi no arame que o havia amarrado uma espécie de paralelo com a cadeia de culpa que ainda era tão forte ao redor de mim mesmo, e na sua libertação vi aquilo pelo que eu também ansiava. Sempre que não estava de serviço durante o dia, eu o levava a longos passeios pela floresta. Ele ia pulando atrás de mim até ficar cansado. Então, com uma corridinha, ele me alcançava e, de um salto, pendurava-se a minha bermuda, onde ficava balançando, até que eu o pegava e o colocava no ombro. Juntos, corríamos 18, 20 quilômetros até que eu me jogava no chão para dormir. Quase sempre havia macacos nas árvores acima de nós. Meu pequeno Gibão às vezes corria pelas copas das árvores para balançar-se e conversar com os outros. Da primeira vez que isso aconteceu, pensei que o havia perdido. Mas no instante em que me levantei para voltar, ouvi um guincho nos ramos acima da minha cabeça, uma farfalhar de galhos, e o macaco jogou-se da árvore, caindo bem no meu ombro, como um baque surdo. Um dia, quando, cansado, mas alegre, eu o trazia de volta para o acampamento, encontrei uma carta do meu irmão Ben. Ele falava longamente de um funeral. Só aos poucos foi que entendi que era o funeral da mamãe. Aparentemente, um telegrama fora enviado, mas nunca chegou. Percebi que ia chorar. Dei água ao macaco e, enquanto ele estava bebendo, saí do acampamento. Eu não queria o Gibão comigo. Corri durante muito tempo, até que comecei a sentir uma dor do lado. Percebi que eu sempre sentira a falta da mamãe. E foi naquela semana que Jan Swart vingou-se do macaco. Uma noite, quando voltei ao alojamento, depois do meu quarto de guarda, fui recebido com a notícia: André, o macaquinho morreu. Morreu? Ergui os olhos vagarosamente. O que aconteceu? Um dos rapazes pegou-o pelo rabo e ficou batendo na parede. Foi Jan? O rapaz não respondeu. Onde está o macaco agora? Lá fora, no mato. Encontrei-o dobrado sobre um galho. O pior de tudo era que ele não estava bem morto. Peguei-o, levei de volta à barraca. O seu maxilar estava quebrado. Havia um grande talho no seu pescoço. Quando eu tentei dar-lhe água, ela saiu pelo talho. Jan Swart observava-me cautelosamente, preparado para uma briga. Mas eu não briguei. Tantos choques seguidos haviam me deixado abobalhado. Durante os 10 dias seguintes, cuidei daquele macaco dia e noite. Costurei o seu pescoço e dei-lhe de beber água com açúcar. Massageei também seus pequenos músculos. Procurava conservá-lo sempre aquecido, coçava seu pelo e conversava com ele. Era uma criatura que eu libertara da escravidão e eu não iria deixá-lo morrer sem lutar. Devagar, muito devagar, o Gibão começou a comer e depois a arrastar-se pela cama. E por fim, a sentar-se e a ficar bravo comigo se eu me atrasasse com as suas refeições. 2 meses depois, ele estava correndo comigo outra vez na floresta. Mas ele nunca recuperou a confiança nas pessoas. Aquelas barracas eram um lugar de terror para ele. A única hora em que parava de tremer, quando havia alguém por perto, era quando ele estava bem agarrado ao meu braço e com a cabeça escondida no meu peito. Quando chegaram as notícias de que moveríamos um ataque de grandes proporções contra o inimigo, perguntei se alguém que soubesse guiar poderia levar a mim e ao meu Gibão na floresta. Quero deixá-lo solto e depois voltar depressa, disse eu. Alguém pode me levar? Eu vou. Virei-me e era Jan Swart. Encarei-o por um longo tempo, mas ele não piscou. Está certo. Enquanto entrávamos na floresta, expliquei ao macaco porque eu não podia mais ficar com ele. Por fim, paramos. Quando o pus no chão, seus olhinhos espertos me olharam com uma expressão que parecia de compreensão. Ele não tentou pular de novo no jipe. Quando arrancamos, ficou lá sentado no chão, olhando para nós, até desaparecermos. Na manhã seguinte, 12 de fevereiro de 1949, nossa unidade avançou ao alvorecer. Foi bom eu ter deixado o macaco ir-se, pois nunca mais voltei ao acampamento. Tentei naquela missão fazer as mesmas bravatas que fizera nas primeiras. Coloquei na cabeça o chapéu de palha amarelo, como antigamente. Gritei alto, xinguei, avancei com minha companhia dia e noite, mas minha rebeldia parecia ter se evaporado. E então, certa manhã, uma bala atingiu meu tornozelo. E para mim, a guerra acabou. Aconteceu tão repentinamente e, a princípio, foi tão dolorido que eu não sabia o que havia acontecido. Havíamos todos caído em uma emboscada. O inimigo atacava de três lados com uma força muitas vezes superior à nossa. Porque fui ferido no tornozelo e não no chapéu de palha, não sei. Mas quando estava correndo, de repente caí. Eu sabia que não havia tropeçado, mas não podia me levantar. E então vi que minha bota direita tinha dois buracos, estava saindo sangue de ambos. Estou ferido, gritei calmamente. Era simplesmente um fato, e eu o declarei como tal. Um colega rolou-se para um buraco fora das vistas do inimigo. Por fim, vieram os atendentes de primeiros socorros. Puseram-me numa maca e começaram a levar-me dali, abaixados no buraco. Eu ainda estava com o chapéu amarelo e recusei-me a tirá-lo, mesmo quando ele atraiu o fogo do inimigo. Uma bala chegou a atravessar sua copa, mas não me importei. Horas depois, ainda com o chapéu de palha amarelo, fui levado para a mesa de operação em um hospital do campo. Eles levaram 2 horas e meia para costurar meu pé. Ouvi os médicos discutindo se deviam amputar ou não. A enfermeira pediu-me para tirar o chapéu, mas recusei. Você não sabe o que é isso? Perguntou o médico à enfermeira. É o símbolo da unidade dele. Esses são os rapazes que ficaram espertos e perderam a cabeça. Mas eu não havia perdido a minha. Era a ironia final, o fracasso final. Eu nem conseguira fazer com que os meus miolos fossem estourados, só um pé. Em toda a minha fúria de autodestruição, eu nunca considerara essa possibilidade. Eu sempre me imaginara morrendo, como que numa proclamação de desdém por toda a farsa humana. Mas viver e aleijado era o pior de todos os destinos. Minha grande aventura fracassara. E o que era pior, eu estava com 20 anos e descobrira que não havia nenhuma aventura verdadeira por nenhuma parte do mundo. Na enfermaria do hospital, senti verdadeira agonia, procurando me lembrar exatamente o que, em minha bebedeira, eu havia escrito. Eu havia escrito algumas cartas para algumas amigas, e bem que para a minha amiga Tilly, eu poderia ter dito adeus. O problema era que Tilly não era apenas uma amiga. Era a melhor amiga que eu já tivera e eu desejava que ela fosse muito mais que isso. Remexi-me na cama estreita com a parte do corpo que podia mover, tentando desfazer o quadro de Tilly, lendo a sua carta. Enquanto me movia, tentando desfazer-me da carta que Tilly me havia escrito, estendi meu braço e minha mão caiu sobre um livro. Era a segunda coisa que os rapazes haviam feito por mim. Haviam encontrado a pequena Bíblia da minha mãe no fundo da minha mala de lona. E foi Jan Swart quem a trouxe, deixando-a acanhadamente no criado mudo da enfermaria. Pouco antes de sair, ele me olhou e disse: Este livro estava entre os seus pertences. Não sei se você o queria. Agradeci, mas não peguei o livro. Duvido que jamais o teria feito se não fosse pelas freiras. O hospital ao qual eu fora levado era dirigido por irmãs franciscanas. Logo fiquei gostando de todas elas. Desde o alvorecer até a meia-noite, elas estavam ocupadas nas enfermarias, lavando urinóis, fazendo curativos em feridas, escrevendo cartas para nós, rindo, cantando. Nenhuma vez eu as ouvi se queixarem. Um dia perguntei à freira que viera me levar como é que ela e as outras irmãs estavam sempre tão alegres. Bem, André, um bom rapaz holandês como você deve saber a resposta a essa pergunta. É o amor de Cristo. Ao dizer isso, seus olhos brilharam e compreendi claramente que para ela aquela resposta era completa. Ela poderia ter falado a tarde inteira, mas não teria dito mais do que aquilo. Mas você está brincando comigo, não é? Perguntou ela, colocando a mão sobre a Bíblia, ali onde ela ficara, no criado mudo. E olhando para mim, ela disse: a resposta a essa pergunta está aqui. Assim, quando a minha mão inquieta se chocou novamente contra a Bíblia, eu a peguei. Durante os 2 anos e meio que se haviam passado desde que minha mãe me havia dado a Bíblia, eu não a abrira nenhuma vez. Mas pensei nas irmãs, em sua alegria, sua tranquilidade. A resposta está aqui. Apoiei o pequeno livro no peito e, com dedos inábeis, virei as páginas até chegar a Gênesis 1:1. Li a história da criação e da entrada do pecado no mundo. Agora não me parecia tão irreal como quando nossa professora primária lia em voz alta um capítulo toda tarde, enquanto lá fora os canais convidavam às travessuras. Continuei lendo, pulando grandes porções, folheando rapidamente para repetir a história lida. Por fim, muitos dias depois, cheguei ao Novo Testamento. Imóvel ali, engessado em uma bota coberta de autógrafos dos amigos, li todos os evangelhos, aprendendo, ainda que obscuramente, o seu tremendo significado. Será que tudo aquilo era verdade? Quando eu estava no meio do Evangelho de João, chegou uma carta para mim. A caligrafia do envelope era conhecida. Tilly. Com mãos trêmulas, rasguei a sobrecarta. Querido André, eu li. Querido. A palavra que eu havia escrito tantas vezes para ela, mas nunca em uma carta que planejasse enviar. Querido André, recebi uma carta de um rapaz que pensa que seu coração ficou duro. Mas seu coração já não está aguentando a amargura. Ele mostrou para mim um pouco daquela amargura e fiquei orgulhosa com essa prova de confiança. Então seguia-se. Quando, depois de sufocar a emoção, eu pude continuar lendo, logo que um esboço de um estudo bíblico. A Bíblia era o único lugar, escrevê-la Tilly, onde a dor do coração humano podia ser compreendida em termos do amor de Deus. Seguiram-se semanas maravilhosas em que lemos a Bíblia juntos, um de cada lado do globo terrestre. Enchi inúmeras páginas com perguntas. Tilly dirigiu-se ao seu pastor, à biblioteca e às profundezas do seu próprio coração para responder às minhas perguntas. Porém, à medida que os meses se passavam no hospital, quando o gesso ia sendo tirado pouco a pouco e via minha perna, agora encolhida, eu recordava as alegrias de correr, as quais eu jamais poderia gozar de novo, e descobri que estava me agarrando a uma profunda raiz de ressentimento, que era exatamente o oposto da alegria de que Tilly e as freiras franciscanas estavam sempre falando. Logo que pude andar, comecei a sair do hospital, todas as noites, depois de jantar, para cochear dolorosamente até o bar mais próximo e beber até o esquecimento. As freiras jamais falaram comigo a esse respeito, pelo menos não falaram diretamente. Mas na véspera do dia em que eu deveria embarcar para minha pátria, minha freira favorita, irmã Patrícia, puxou uma cadeira para perto de minha cama. André, quero contar uma história para você. Você sabe como é que os nativos caçam macacos na floresta? Minha face iluminou-se com a ideia de ouvir uma história de macacos. Não, não sei. Conte-me. Bom, você sabe que os nativos sabem que um macaco jamais larga algo que deseja, mesmo que isso signifique perder a liberdade. Então, sabe o que eles fazem? Pegam um coco e fazem um buraco do tamanho suficiente apenas para a pata do macaco entrar. Depois, eles jogam lá dentro uma pedrinha e ficam atrás de uns arbustos, esperando com uma rede. Mais cedo ou mais tarde, um macaco curioso aparece. Ele pega o coco e o chacoalha, olha pelo buraco. Então, por fim, enfia a pata no buraco, apalpa lá dentro e encontra a pedra. Mas quando ele tenta tirá-la, descobre que não consegue passar a pata pelo buraco sem deixar cair a pedra. E então, André, aquele macaco nunca largará o que pensa ser uma coisa preciosa. E a coisa mais fácil do mundo é apanhar alguém que age dessa forma. A irmã Patrícia levantou-se e colocou a cadeira junto à mesa. Fez uma pausa e olhou-me bem nos olhos. Você está segurando alguma coisa, André? Algo que te está impedindo de recuperar a liberdade? E então ela foi embora. Eu sabia perfeitamente bem o que ela queria dizer. Eu também sabia que o seu sermão não era para mim. O dia seguinte ia ser grande em dois sentidos. Era o meu 21º aniversário e era o dia em que o navio hospital partiria de volta à pátria. Para celebrar, reuni todos os sobreviventes que ainda podiam andar ou cochear, que haviam pertencido à companhia com a qual viera à Indonésia há 3 anos. Éramos 8. Divertimo-nos muito. Fizemos algazarra, gritamos e nos embebedamos. Continua no próximo capítulo.